Semana em África.
Abrimos este recapitulativo da Semana em África com a Guiné-Bissau, onde os últimos dias foram determinantes, depois da cimeira da CDAO no passado fim de semana, em que se determinou que o presidente José Mário Vaz permanece no poder até às presidenciais de novembro, mas com poderes limitados, e depois de os líderes da CDAO terem também fixado à passada quarta-feira o prazo limite para ser empossado o novo governo e o novo procurador-geral da República, os acontecimentos sucederam-se. Na passada terça-feira, o presidente exonerou o procurador-geral da República, momentos depois de uma audiência em que Bakar Biaye entregou o seu pedido de demissão. À saída deste encontro, Bakar Biaye acusou a CDAO de ter prestado um mau serviço aos cidadãos da comunidade.
Eu apresentei um pedido de demissão para a estabilidade, paz e desenvolvimento da Guiné-Bissau. Eu sou soldado da República da Guiné-Bissau. Eu sei que é uma resolução descabida, não tem fundamento, mas eu aceito como guineense, porque mesmo passeando nas disposições legais de CDAO, não há nenhuma disposição que habilite o CDAO de me excluir naquilo que são os assuntos internos de um país. Não existe, mas eu aceito. Só que mais uma vez CDAO envergonhou os cidadãos comunitários.
24 horas depois, ou seja, na quarta-feira, dia em que terminava o prazo limite definido pela CDAO, foi investido o seu sucessor, Ladislau Embassa, que até então era presidente do Conselho Nacional de Comunicação Social guineense, e em seguida foi investido o novo governo, uma equipa com 16 ministérios e 15 secretarias de Estado e cujo elenco integra 11 mulheres. Fim da fase de investidura, tornou-se urgente avançar. Mais pormenores com Alio Candé.
Já no primeiro dia do trabalho, a nova ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, defende que é preciso recuperar a imagem do país beliscada pela crise.
É um grande desafio trabalhar para melhorar a imagem da Guiné-Bissau no exterior, mas eu acho que é possível, com vontade e, sobretudo, temos um programa do governo, que é o Terra Arranca.
Com o ano letivo praticamente comprometido pelas ondas de greve na função pública, o novo ministro da Educação e Ensino Superior, Deltarinda Costa, diz que o desafio é garantir a funcionalidade do sistema educativo.
O desafio é criar um verdadeiro sistema.
Na cerimónia de tomada de posse, o chefe de governo, Aristides Gomes, para além das reformas nas finanças públicas, a fim de criar condições para a implementação do programa Terra Arrancar, aponta às eleições presidenciais.
Realizar-se-ão novamente um clima de tensão com o fim do mandato do Presidente da República.
O Presidente da República cessante, José Mário Vaz, reconhece a difícil situação e se disponibiliza em ajudar para o sucesso do governo.
Eu coloco-me à vossa disposição.
No vizinho Senegal, as autoridades senegalesas detiveram 15 pessoas e apreenderam na madrugada do domingo cerca de 800 quilos de cocaína escondida dentro de veículos transportados por um navio oriundo do Brasil e cujo destino seria alegadamente Angola. Perante a informação de que as referidas viaturas teriam sido encomendadas pela presidência de Angola, Luanda fez logo um desmentido, referindo ainda estar a colaborar com a Interpol para esclarecer o assunto. Na Líbia, na passada terça-feira, um campo de migrantes junto de Tripoli foi bombardeado, o balanço tendo sido de pelo menos 53 mortes. Este ataque, atribuído ao general rebelde Haftar, apoiado por aliados dos Estados Unidos na região, foi evocado na quarta-feira numa reunião de urgência do Conselho de Segurança. Durante esta reunião, a proposta britânica de resolução condenando o sucedido, acabou por não ser adotada devido à oposição dos Estados Unidos, que não forneceram explicações sobre esta decisão. De acordo com a ONU, durante o bombardeamento, guardas terão atirado contra imigrantes que estavam a tentar fugir do referido campo de retenção. Moçambique, o presidente Filipe Nyusi efetuou esta semana uma visita de Estado a Portugal, durante a qual foram assinados 3 acordos, nomeadamente um texto instituindo a prorrogação de uma linha de crédito de 400 milhões de euros até 2020 e protocolos na saúde e apoio às zonas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth. Falando em conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português, Filipe Nyusi preconizou que Portugal seja a porta de entrada do continente africano no mercado europeu.
Nós queremos que Portugal seja a porta de entrada de Moçambique para o mercado europeu. E Moçambique já é, mas é preciso consolidar para que seja a porta de entrada para o mercado da África Austral e para toda a África.
Também por esta ocasião, o chefe do governo português, António Costa, anunciou a criação de um fundo para a reconstrução de Moçambique, desde já orçado, com um total de 1 milhão e 200 mil euros.
O governo português e a sociedade civil portuguesa, as nossas empresas,
têm demonstrado um forte sinal de responsabilidade e solidariedade, tanto no apoio imediato na emergência, como nos esforços mais prolongados de reconstrução das zonas afetadas. Os diferentes mecanismos de apoio criados por Portugal atribuem um papel importante ao apoio às empresas, bem como ao apoio das próprias empresas ao esforço de reconstrução. Hoje mesmo foi constituído, sob a gestão do Instituto Camões, o Fundo de Apoio à Reconstrução de Moçambique, das regiões afetadas pelos ciclones em Moçambique, aberto à participação de entidades do setor público, privado e social, e que dispõe neste momento de 1,2 milhões de euros.
Entretanto, internamente, no início desta semana, um grupo apresentando-se como combatentes da RENAMO, principal partido de oposição em Moçambique, reclamou a demissão do líder do partido, Ossuf Mumad, sob pena de não entregar as armas no âmbito do processo de paz que tem sido negociado com o governo. Mais pormenores com Orfeu Lisboa.
Um grupo de guerrilheiros supostamente da RENAMO estacionados na base regional sul, localizada na província de Inhambane, contestam a liderança do Ossuf Mumad.
Queremos que o Ossuf Mumad demita-se.
João Machava, que se apresentou à imprensa como tenente-coronel da RENAMO e dá voz à contestação, acusa o Ossuf Mumad de destruir o partido.
Destruiu na ala política, tirando delegados provinciais, delegados distritais, e entrou já nos militares. Tentei falar com ele muitas vezes, só que a audiência não foi permitida. Ele é tribalista, é regionalista, é arrogante, é ignorante.
O grupo de comandos ameaça não entregar as armas para a conclusão do processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração, com o Ossuf Mumad na liderança da RENAMO.
Em São Tomé e Príncipe, o FMI acusou o anterior governo, liderado por Patrício Trovoada, de ter precipitado o país à beira do colapso financeiro ao ocultar-lhe despesas e dívidas equivalentes a 3% do PIB do país. Mais pormenores com Maximino Carlos.
Na sua avaliação à situação macroeconómica de São Tomé e Príncipe, o Fundo Monetário Internacional descobriu um buraco financeiro que agravou as contas do país, sendo que a dívida pública está alta.
Um dos principais desafios é o elevado nível de endividamento do país, que neste momento está na ordem dos 90%. Isso significa que por cada 100 dólares que o país tem, 90 são dívida. A dívida, portanto, do país neste momento equivale a 90% do PIB.
Shen Mingli, chefe da missão do FMI para São Tomé e Príncipe, revelou que o governo do ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada escondeu à sua instituição algumas dívidas e despesas no montante total de 3% do produto interno bruto, que deram origem à derrapagem financeira do país. Até agora, não houve nenhuma reação das autoridades judiciais do país sobre esta informação. O Fundo Monetário Internacional pediu, entretanto, o empenho de todos para ajudar o governo a enfrentar tempos difíceis que se avizinham.
Ainda relativamente a São Tomé e Príncipe, foi libertado na quarta-feira contra o pagamento de uma fiança de 100 mil euros Américo Ramos, antigo ministro das Finanças do governo de Patrício Trovoada, que tinha sido detido em abril sob a acusação de operações fraudulentas enquanto foi ministro, com 30 milhões de dólares emprestados pelo China International Fund e 17 milhões cedidos pelo Fundo do Kuwait para a reabilitação do Hospital Central de São Tomé. A Justiça São Tomense, entretanto, proibiu o ex-governante de se ausentar do país. Para fecharmos este recapitulativo, não podíamos deixar de mencionar o CAN no Egito e a eliminação na passada terça-feira de Angola, que saiu da prova depois de ser derrotada pelo Mali com 1-0, e da Guiné-Bissau, que participava pela segunda vez no campeonato e que foi eliminada pelo Gana por 2-0. Entrevistado pelo nosso enviado especial, Marco Martins, Pelé, médio da equipa guineense, fez o seu balanço.
Começamos bem a primeira parte, mostramos o nosso valor, só que jogamos com uma equipa muito experiente, que é o Gana. Nós estamos orgulhosos do nosso percurso, é a nossa segunda vez aqui na CAN e agora vamos continuar a trabalhar para fazer cada vez melhor. Desde o início os árbitros não estavam do nosso lado, porque mesmo ganhando a frente aos outros jogadores, e eles batem nós e caem, e aí ele apita a falta contra nós. Sabemos que é difícil, porque a Guiné não está habituada a vir a estas competições.
Mateus, capitão da equipa angolana, quis, quanto a si, deixar uma nota de esperança aos seus supporters.
De certeza que vamos levantar, como sempre. Nós somos palanca, vamos levantar e vamos voltar a caminhar e que, se Deus quiser, ainda médio, não digo a longo prazo, mas a médio prazo, a gente espera poder dar outra vez alegria ao nosso povo, que tanto precisa, e o nosso país é muito sofredor, mas tenho a certeza que muitos criticam, mas também muitos acreditam em nós.
E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.